Apesar de mostrar um lucro líquido acima do esperado no seu balanço trimestral do quarto tri de 2023, o Banco do Brasil caiu na Bolsa de Valores e, além disso, ele ainda anunciou novos dividendos e um aumento do payout. Com isso, com o Banco do Brasil caindo e também com Petro e Vale recuando, o Ibovespa fechou no vermelho nessa sexta-feira pré-carnaval e, por fim, o mercado digeriu também os novos números que foram reportados na véspera pela Petrobras. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite aqui para todo mundo que está entrando no chat, na live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Um abraço aqui para o Antônio, um abraço para o Thiago, para a Cristina, para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos de live aqui, de última live antes do carnaval, né? Inclusive já dou spoiler aqui que a gente tem bolsa fechada na segunda ou na terça-feira. Logo, a gente só volta com a live aqui do Sul Notícias na próxima quarta-feira, na quarta-feira de cinzas. Então, bora falar como é que o pregão fechou nesse último dia antes do carnaval. Hoje que o Ibovespa teve um recuo leve, um recuo de 0,15%, fechou então aos 128.025 pontos, um pouquinho mais longe dos 130 mil pontos. Hoje que foi um dia relativamente misto para as movers, a gente viu, como eu falei, Petro, Vale, Banco do Brasil caindo, mas a gente viu várias outras companhias que têm uma fatia relevante na carteira do índice, ficando no azul aí, subindo durante o intradia dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu vou até colocar o mapa dos ativos do Status Invest aqui na tela para vocês darem uma olhada. A gente viu então que, apesar de Vale, Petro e Banco do Brasil terem recuado, a B3, que tem uma fatia expressiva aqui na carteira do índice, Itaú, Itaúsa também subiram. Então ficou um mapa de ativos bastante 50-50. A gente não teve nenhuma variação muito expressiva dentre as principais movers, né? Tanto a Petrobras quanto a Vale caíram, mas a queda aqui foi de 0,7% no caso da Petrobras e 0,5% no caso da Vale. Mas eu destaco aqui o BB Seguridade, que tem uma fatia um pouco menor aqui na carteira do índice, mas teve uma queda bem expressiva de 4,6% no intradia dessa sexta-feira. E quando a gente olha para as maiores altas e maiores baixas, a gente percebe aqui que a MRV, depois de ter derretido na bolsa na véspera, ter caído praticamente 10% no pregão de ontem, hoje ela deu uma recuperada, subiu 6,8% e foi a segunda maior alta da Bolsa de Valores, do Ibovespa, nessa sexta-feira. E a maior alta ficou ali com a Alpargatas, os papéis preferenciais da companhia subiram 7% no intradia. No lado das maiores quedas, como eu comentei, o BB Seguridade foi o principal destaque negativo e logo em seguida a gente viu a 3R e a Multilaser sendo as outras duas maiores quedas, né, com 4,13% e 3,7% de recuo, respectivamente. E a gente vê aqui que o Ibov, mais um dia, operou de certa forma na contramão, né, na direção contrária do exterior, porque a maioria dos índices lá em Wall Street fecharam no azul, né, subiram durante essa sexta-feira. A gente viu só o Dow Jones recuar, né, caiu também igual a Ibovespa, 0,14%, mas tanto o S&P quanto a Nasdaq avançaram nessa sexta-feira. O S&P subiu 0,6%, quanto a Nasdaq avançou 1,25%. Quando a gente olha para as commodities e para o dólar no pregão de hoje, a gente vê que o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, avançou 0,37% a um patamar de 81 dólares por barril, enquanto o minério de ferro lá em Dalian, né, na bolsa de commodities lá de Dalian, fechou em alta de 2,4%, mais um dia de altas expressivas para o minério, fechou então aos 135 dólares por tonelada. E olhando para o câmbio, a gente viu um dólar em queda de 0,7%, fechou então aos R$ 4,96, ainda ficando, né, meio próximo aí desse patamar de R$ 5,00 por moeda, de R$ 5,00 por dólar. E antes de destacar aqui as questões do Banco do Brasil, né, eu deixo mais um boa noite para quem está entrando aqui nesses minutinhos aqui deixando boa noite aqui para todo mundo que está entrando nesses últimos minutos aqui na live das 19 horas. E agora sim, bora falar sobre o Banco do Brasil. É o destaque de hoje, né? Ontem, inclusive, pouquíssimos minutos antes da live, o Banco do Brasil soltou o seu resultado trimestral, né? A gente, inclusive, abriu aqui o PDF, né? A gente não abriu nem notícia, abriu direto o documento do resultado trimestral, viu quase que ao vivo aqui os números reportados pelo banco, para dar uma olhada aqui como é que foi o quarto trimestre do Banco do Brasil. Hoje a gente teve Divulgação da teleconferência de resultados, né? Inclusive participei, né? Fiquei lá ouvindo o que os executivos, incluindo o CFO e o CEO do Banco do Brasil, a CEO, na verdade, perdão, tinham para dizer sobre os resultados do quarto tri. E além disso, a gente teve a elevação de payout, né? Que o banco divulgou recentemente, e dividendos, né? Tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio aí que foram divulgados, valores bilionários aí para ser pagos para os acionistas. E também, obviamente, a gente viu o mercado digerir os dados que foram reportados pelo banco na véspera. A gente viu que as ações fecharam em queda de 1,6%, enquanto só que o porém aqui, né, é que na abertura eles caíram muito mais. Eles abriram entre 10 horas, que é a hora de abertura do pregão, e às 10h30, os papéis caíram 3,6%. Uma queda relativamente bem expressiva, já que a gente está falando de uma companhia que tem um market cap aí relevante. Mas, como eu falei, essa queda deu uma arrefecida. O Banco do Brasil então fechou em queda de somente 1,6%. Antes de falar os motivos que fizeram os papéis do banco recuarem, ficarem no vermelho, mesmo que o lucro líquido que ele reportou tenha ficado acima do consenso Bloomberg, eu destaco aqui os dividendos, né, os proventos que foram anunciados pelo banco, e também essa elevação do payout, né, que afeta principalmente quem é acionista do banco. O que aconteceu aqui foi que os dividendos anunciados, né, como eu falei, tem essa questão dos proventos que foram anunciados para já, né, que vão ser pagos inclusive agora em fevereiro, e teve essa elevação do payout que afeta os próximos fluxos aí de proventos para serem pagos nos acionistas. No caso dos proventos que foram anunciados para ser pagos agora em fevereiro, como eu falei, teve dividendos e teve JCP. Somando o valor pago dos dois, vão ser 2,38 bilhões de reais que vão ser pagos para os acionistas do Banco do Brasil como forma de JCP e dividendos. No caso dos dividendos, vão ser 630 milhões de reais que vão sair dos cofres aí do banco para os acionistas, né, do caixa do Banco do Brasil para os acionistas do Banco do Brasil. A data de corte para receber esses dividendos é o dia 21 de fevereiro. E a data de pagamento, né, é no dia 29 de fevereiro. Ou seja, se você tiver a posição no Banco do Brasil até o fim do pregão do dia 21 desse mês, você recebe aí dividendos no dia 29 com base nessa posição. Lembrando que no caso dos dividendos, é cerca de 22 centavos por ação, né, que você vai receber aí em proventos do Banco do Brasil. No caso dos juros sobre capital próprio, são 1,75 bilhão de reais, um valor bem mais expressivo, que representa aí 62 centavos por ação, e que tem data de corte e data de pagamento exatamente iguais. 21 de fevereiro é a data de corte e 29 de fevereiro é a data de pagamento desses proventos. E além disso, como eu comentei aqui, a gente teve uma elevação do payout aí pelo banco, né? A gente viu que o Banco do Brasil anunciou uma elevação no seu payout. Payout, para quem não sabe, é aquele indicador financeiro que mensura a porcentagem do lucro líquido que é distribuído para os acionistas. Antigamente, o payout do Banco do Brasil era de 40%, ou seja, 40% do que o banco lucra é usado como forma, ou como dividendos, né, ou como JCP, para remunerar os acionistas do banco, incluindo você que é acionista pessoa física. Esse percentual, né, ele foi elevado de 40% para 45%, conforme detalhado aqui pelo Banco do Brasil. Eu vou até colocar na tela aqui, porque o banco destacou, né, revelou, né, que vão ser 8 fluxos de pagamento de dividendos aqui. Esses aqui são os fluxos aqui que foram detalhados pelo Conselho de Administração, né? A proposta que foi aprovada pelo Conselho. Vão ser 8 fluxos. E ainda de acordo com o banco, né, quando a distribuição for via JCP, aqui a gente destaca que o montante calculado com base no percentual de payout aprovado corresponde ao valor bruto sobre o qual incidem ali tributos conforme a legislação vigente. Isso porque, conforme a normativa atual, 15% do que é pago para os acionistas, né, inclusive para você que tem ações do Banco do Brasil, vai receber aí próximo dia 29, 15% desse valor ele fica com a Receita Federal, né? A gente tem aquela retenção de imposto de renda na fonte, né? Retenção do que da Receita Federal tributa, né? E essa retenção ela é feita na fonte, né? Como eu falei para vocês. Então o leão da Receita Federal abocanha aí uma fatia dos seus ganhos no processo aí entre o valor que sai do caixa da companhia e vai para o seu bolso, né? Não, ele não, esse imposto ele não recai sobre a companhia, recai sobre o acionista, digamos assim. E antes de passar para a próxima notícia, eu tenho que detalhar, como eu falei para vocês, o que motivou essa queda do Banco do Brasil. A gente viu, inclusive, que tem algumas dúvidas aqui no chat, né, do pessoal falando sobre, né, A questão aqui do que fez o Banco do Brasil cair, né? Recuar no pregão dessa sexta-feira. Afinal de contas, como comentei na live de ontem, o ROI ainda foi considerado saudável, boa parte do sell side olhou o balanço do banco com bons olhos, e o lucro líquido, né, que é a última linha do balanço, veio inclusive acima do que o mercado esperava, ficou cerca de 200 milhões acima do consenso Bloomberg, né? O Banco do Brasil reportou um lucro líquido ajustado de 9,4 bilhões, as expectativas do consenso Bloomberg eram de 9,2 bilhões de lucro líquido. O que eu destaco aqui é que alguns analistas chamaram a atenção para o fato de que o Banco do Brasil, né, no seu indicador de lucro líquido normal, né, sem seu lucro líquido ajustado, ou seja, esse mesmo indicador só que sem os ajustes, ele ficou em somente 8,8 bilhões. O que não é uma alta tão relevante se a gente comparar tanto com o trimestre anterior quanto com igual etapa do ano anterior. Ou seja, mostrando que o crescimento talvez não tenha sido tão grande assim quanto o mercado esperava. E além disso, a gente tem o fator do PDD, né, do provisionamento para devedores duvidosos. Inclusive o Leandro Petrocas, né, que é o analista fundamentalista lá da Quantity, deu entrevista para a gente aqui do Suno Notícias mais cedo, comentou aqui sobre essa questão. Ele falou o seguinte, abre aspas, a gente teve um aumento bem alto do PDD de ano contra ano, de mais de 50%. E na minha opinião, o mercado não estava esperando isso. E a empresa não abre que cliente ou que conjunto de clientes foram responsáveis por essa provisão. Mas penso que pode estar relacionado com o setor agro, que a gente está vendo um cenário bem difícil. Então talvez o banco possa passar dificuldade com inadimplência vindo desse setor. Eu, inclusive, contextualizo tudo vocês, que a gente teve teleconferência de resultados do Banco do Brasil nessa sexta. Os executivos não deram muitos detalhes, a gente sabe que os bancos nem podem revelar aqui quais são os clientes que causaram o provisionamento. Inclusive, lá na época do caso Americanas, né, que rolou em janeiro do ano passado, a gente já viu que os bancos não citavam nominalmente a varejista quando falavam de provisionamentos de centenas de milhões de reais, apesar de que todo o mercado sabia, né, que se tratava do caso Americanas. E, inclusive, os próprios executivos do Banco do Brasil chegaram a chamar atenção para o fato de que eles ainda estão relativamente confiantes com o setor do agronegócio. Eles admitiram aqui que teve essa certa alta, né, da inadimplência recente, tiveram algumas condições climáticas, El Niño, várias outras coisas que bateram um pouco no agro, mas eles ainda estão confiantes, falaram do plano safra recorde, que eles ainda têm valores, né, tem bilhões ali para executar ainda ao longo desse primeiro semestre de 2024. Os executivos falaram, né, justificaram inclusive esse aumento do PDD com base também no crescimento da carteira de crédito, né? O próprio vice-presidente do Banco do Brasil, inclusive, chamou esse indicador de, abre aspas, colesterol do bem ao falar sobre isso, né? Porque ele meio que acompanhou o crescimento da carteira de crédito do banco. E por fim, eu também chamo a atenção aqui que a Tarciana Medeiros, né, que é a CEO do Banco do Brasil, ela destacou que o banco também tem visado um crescimento nos setores de, no segmento, né, de consignado privado e, além disso, no setor de veículos, né, nesse segmento de veículos, porque o mercado projeta um crescimento entre 8% a 12% desse nicho aí nesse ano de 2024, e eles admitiram que historicamente é uma carteira do Banco do Brasil que não cresce muito e é uma carteira rentável, né, com uma certa garantia, e eles inclusive têm um parceiro forte, né, com o Banco Votorantim, para trabalhar nesse nicho. É um mercado de mais de R$ 1 trilhão, em que o Banco do Brasil ainda tem uma participação considerada marginal. Então, com todo esse cenário aqui, como eu falei, os papéis fecharam queda de 1,6%, mas tiveram uma queda muito mais drástica durante a abertura, né? Que caíram, como eu falei para vocês, cerca de 3,6% durante os primeiros minutos de pregão. Mas, em uma janela mais longa, eu ressalto aqui, os papéis seguem numa alta bem expressiva. Se a gente pegar uma janela de 12 meses, as ações ordinárias do Banco do Brasil sobem 42%. Atualmente elas estão cotadas a R$ 57,57. Então esse é o contexto aí do que rolou com o Banco do Brasil no pregão dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro, praticamente aí véspera de carnaval. E eu destaco aqui também outra gigante da bolsa que agitou um pouco o mercado durante essa sexta, que é a Petrobras. Como vocês todos devem saber, ela reportou recentemente os seus números referentes ao quarto tri de 2023, que a gente não está falando do balanço, né, que ainda vai sair nas próximas semanas, mas a gente está falando do relatório de produção da companhia. Segundo os analistas de mercado, né, esses dados que foram anunciados pela Petrobras, eles vieram em linha com o esperado. Apesar disso, as ações tiveram um pequeno recua aí durante essa sexta-feira. Elas fecharam inclusive em queda de 1,3%, cotadas aí a R$ 41,30. É. Os analistas do Goldman Sachs observaram que a ANP divulga mensalmente os números da produção para o mercado de petróleo brasileiro e, portanto, eles consideraram, inclusive, esse anúncio aí da Petrobras como um, abre aspas, não evento, ou seja, nada que mudou muito as projeções, né? Eles já tinham, de certa forma, os dados da ANP, né, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, que é o órgão regulador ali, que são divulgados. Eles já meio que deram um spoiler aí do que seria a produção da Petrobras, logo isso aqui não surpreendeu muito. Inclusive, porque especialmente a produção está em grande parte alinhada com o que o consenso projetava. E no segmento de refino aqui, o Goldman Sachs destacou que teve uma queda de aproximadamente 5% nas vendas de derivados de petróleo em relação ao trimestre anterior, impulsionados principalmente pela menor demanda sazonal por diesel. E, além disso, o fator de utilização total das plantas de refino chegou a um patamar de 94% neste trimestre. Eles, inclusive, destacaram aqui que eles continuam otimistas com Petrobras, né? Reiteraram a classificação de compra para as ações, né? E continuam vendo um espaço para um dividendo extraordinário a ser anunciado no dia 7 de março, ou seja, daqui praticamente um mês aí, dividendos bilionários aí a serem anunciados pela Petrobras. Eles têm um preço-alvo de R$ 45,10 para as ações ordinárias da companhia, né, para as ações Petro 3, e no caso das ações preferenciais, Petro 4, eles têm um preço-alvo de R$ 41,00. Atualmente, as ações, inclusive, estão um pouco acima do preço-alvo do Goldman Sachs, estão sendo negociadas aí a cerca de R$ 41,30 em bolsa. Esse que é o preço de fechamento dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro. E antes de seguir aqui pelo noticiário dessa sexta-feira, que, como eu falei para vocês, foi agitada com o mercado, né? A gente teve essa divulgação desses relatórios, teve divulgação de balanço trimestral. Eu destaco aqui que tem especial para vocês, um link especial aqui na descrição ou o QR Code que está aqui no canto superior, que dá acesso aos nossos principais especialistas aqui da Suno, nossos profissionais, que vão te ajudar a gerar renda extra durante 30 dias, são 4 horas de aula com os profissionais aqui da Suno, e eu ressalto que se você comprar esse desafio da renda extra, você tem acesso a vários outros produtos da Suno aqui por um preço significativamente menor. Você tem acesso, se você comprar o desafio da renda extra, você tem acesso ao curso de fundos imobiliários, ao nosso curso de dividendos, e além disso você ganha um mês gratuito de bônus aí para você de Suno Premium. Se você comprasse todos esses produtos de maneira individual, você gastaria cerca de R$ 1.300, mas se você utilizar o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui no canto, você paga somente R$ 49,00 à vista aí, ou se você quiser que caiba melhor no seu bolso, R$ 9,00 de R$ 5,00, 9 vezes, perdão, de R$ 5,44 aí nessa promoção. E antes de voltar no noticiário, deixa um boa noite especial aí para todo mundo que está aparecendo aqui no chat. Brigadão aí para todo mundo que está marcando presença nessa sexta aí de véspera aí de carnaval. E agora sim a gente volta para o noticiário para falar inclusive de uma companhia que está quase pedindo música nessa semana, porque já tem aparecido bastante aqui na live das 19, que é a Oi, né? Que inclusive deu um salto gigantesco nos últimos pregões. Teve um pregão aí que foi quando eles aprovaram um plano de recuperação judicial, que os papéis chegaram a subir 40%, né? E hoje a gente teve algumas notícias de bastidores que afetam a companhia. Algumas informações aqui da coluna do broadcast do Estadão mostram que a Oi, né, para colocar o seu plano em prática nesse novo plano de recuperação judicial, ela está avaliando dividir a Oi Fibra em partes menores a fim de facilitar aí a venda da companhia. Essas informações, elas são de fontes que relataram ali para os repórteres sob condição de anonimato ali os detalhes dessa negociação. A unidade de banda larga da Telefônica Carioca reúne ali mais de 4 milhões de clientes. Com a sua venda, a Oi tem expectativa de receber pelo menos 7,3 bilhões de reais com a transação. E com a divisão da Oi Fibra, o preço de compra deve se tornar mais acessível e pretende distribuir os clientes pela forma de atuação dos compradores. Vale destacar que com a participação da unidade, seria mais fácil reduzir a concentração de mercado, além de evitar problemas ali com a autoridade regulatória, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que tem quem tem que dar o seu aval aí para essa operação. Como eu falei para vocês, teve uma oscilação relevante nos últimos dias, esse plano de recuperação judicial animou bastante o mercado, as ações chegaram a subir 40% durante um pregão nessa semana, mas hoje com essa notícia, já com o mercado bem a par aí de tudo que aconteceu, os papéis não oscilaram muito, né? Eles subiram cerca de 2% depois de terem tido uma volatilidade bem grande nesses últimos dias. E agora, continuando um pouco na temporada de balanços aqui, tem mais uma companhia do setor de commodities que agitou um pouco o mercado nessa sexta. Eu estou falando da Uzi Minas, que deu uma certa surpreendida aqui no mercado, porque anotou um lucro líquido de quase R$ 1 bilhão. O resultado trimestral que foi divulgado aí pela companhia mostra que ela reverteu o prejuízo que ela registrou um ano antes, né, nesse quarto tri, e nesse último trimestre de 2023, ela anotou um lucro líquido de R$ 975 milhões, né? E no igual período do ano anterior, eles tinham tido um prejuízo de 839 milhões, ou seja, foi uma virada de jogo relevante aí. E o resultado da Uzi Minas aqui voltou ao positivo decorrente de uma maior recuperabilidade dos prejuízos fiscais ali no valor de 495 milhões, além dos efeitos pontuais em custos e despesas operacionais que foram detalhados ali na unidade de siderurgia. E outros pontos aqui que eu destaco do balanço da Uzi Minas incluem o EBITDA, né, aquele indicador que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que ficou de forma ajustada, né, fechou em 625 milhões no positivo, ante 579 milhões se a gente ver em igual etapa do ano anterior. E a margem EBITDA ajustada ficou em 9% no trimestre, mostrando uma alta ali de 2 pontos percentuais em relação à igual etapa do ano anterior. Já a receita líquida fechou ali em 6,7 bilhões e representou uma queda, nesse caso, uma queda de 11% no comparativo anual. Esses números aqui deram uma animada, como eu falei para vocês, uma parte do mercado ficou um pouco otimista, mas as ações, assim como o Banco do Brasil, também caíram hoje. A gente viu que elas fecharam em baixa de 1,28%, fecharam, portanto, a uma cotação de R$ 9,28 por papel. Essa que foi a cotação da Uzi Minas nesse primeiro pregão após a divulgação do balanço trimestral. E agora, fechando o noticiário corporativo e também um pouco do noticiário econômico dessa sexta-feira, última live aqui antes do carnaval, eu passo para aquele momento que a gente fala sobre a agenda de indicadores, né? Sobre o que vai agitar o mercado na semana que vem, apesar de que a gente tem bolsa fechada durante a segunda e a terça-feira. Mas eu já dou um spoiler aqui, inclusive, apesar de a gente ter feriado no Brasil aqui durante esses 2 dias, eu chamo a atenção também que já desde hoje a gente tem o início do feriado do Ano Novo Chinês, que vai inclusive durar a semana que vem inteira, né? A gente tem esse feriado que já estava sendo anunciado, bastante do mercado sabia, né? Inclusive, antecipei na. A gente trouxe aqui, trouxe na live de ontem, na live de quinta-feira, que já hoje começava esse feriado. Mas agora adiantando, os indicadores que de fato vão rolar durante a semana que vem. Segunda, a gente tem uma agenda um pouco mais enxuta por aqui, né? Então, nada muito relevante, nada muito abala o mercado. Mas na terça, a gente já tem uma aquecida aí na agenda, porque a gente tem a divulgação do CPI, né? Do indicador oficial de inflação lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a gente tem a divulgação do PIB da zona do euro e dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que pode vir, inclusive, a mexer com a cotação da commodity em caso de descolamento aí com as projeções do consenso de mercado. Já na quinta, a gente tem uma divulgação de um indicador aqui do mercado doméstico, que é o IBCBR, que funciona, né, como o mercado conhece, como se fosse a prévia do PIB, né, a prévia do indicador oficial de crescimento econômico. E além disso, a gente também tem os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. E para fechar a semana, sexta-feira que vem, a gente tem IGP-10, que é um indicador aqui do mercado doméstico, e a gente tem inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, logo depois de dias antes a principal economia do mundo ter soltado seus dados acerca, né, da inflação oficial, né, do CPI. E com isso, com esses 24 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live dessa sexta-feira, essa live das 19 horas. A gente teve essa última live aqui, como eu falei para vocês, antes do carnaval. Eu me despeço de vocês e só volto na quarta-feira de cinza, só quarta-feira que vem, que é quando a bolsa abre e eu volto aqui com vocês para comentar as principais novidades do mercado financeiro. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite para todo mundo que acompanhou, em especial para quem acompanhou desde o comecinho. Um feliz carnaval também. Ótimo feriado aí para todos vocês que estão acompanhando. Eu vou ficando por aqui então. Uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau.